Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
A morte chega pra todo mundo.
Credo, cara, o que aconteceu?
Nada, é só que a gente fez podcast de Persona e eu lembrei dessa frase agora.
Nossa, que triste, cara. Vai, Lucas, salva, vai. E do meu lado direito está o Lucas.
Tô morrendo de sono.
Não, Lucas, era pra você salvar, cara.
Não tenho o que salvar.
Esse é o início de podcast mais mórbido que a gente tem na história, então.
É nilista aqui.
Então, recentemente eu comecei a trabalhar, né?
De novo, né? Você voltou a trabalhar, né?
Sim, eu voltei a trabalhar.
Ah, mas você no caso ele não fazer só estágio?
Mas fazer estágio é trabalhar ou não?
Não sei, é uma indagação. É trabalho? Não sei.
Eu acho que é.
Gente, por favor, né? É um trabalho como qualquer outro.
Porra. Não sei. Eu não sei como a sociedade julga estágio, entendeu?
Sim, é um trabalho.
Então, eu voltei a trabalhar e tava me adaptando de novo àquela rotina de pegar metrô e querer, assim, sabe, explodir de ódio. Porque se tem uma coisa que eu não suporto é pegar metrô lotado. Eu tava pegando pra ir e pra voltar todo dia, né? Isso é um porre. Aí eu descobri que tem um busão na Praça da Sé que chega vazio e deixa pertinho da minha casa. Então, na hora que eu descobri esse busão, é como se tivesse tocado uma musiquinha de anjos, assim, sabe, descendo, minha cara brilhando.
Mas calma, você trabalha perto do centro, é isso?
É, então, é perto da estação em Agabaú.
Tá.
Aí eu ando até a Praça da Sé e tem um busão lá que chega vazio e consigo voltar sentado. Cara, isso, eu tô muito feliz com isso, porque todo dia eu volto pra casa jogando 3DS agora.
Nossa, você tá maluco? Ali no centro da cidade?
Não, cara. Eu sento no final do busão escondido no meu canto lá, espero o busão sair, saco meu 3DS e pronto, cara.
Você tem dois 3DS, né?
Eu tenho, mas esse meu 3DS tá fudido, tá quebrado o analógico dele lá.
É, como o Lucas tá trabalhando, ele pode qualquer coisa, ele
comprar
esse 3DS.
É, mas se eu tomar um tiro sendo roubado, acho que eu não consigo comprar outro corpo, né?
Não, mas o 3DS vai te proteger, certeza, ele vai desviar a bala.
E na boa, cara, descer ali na Praça da Sé pra ir andando, cara, eu prefiro pegar o metrô lotado, porque ali só tem noinha.
Eu sei que tem, mas eu te garanto, não, cara, é sentado no busão na boa. Metrô eu quero que se foda, eu sei que de manhã eu tenho que pegar essa porra, mas ó, eu vou dar uma anunciada aqui geral, eu quero que a estação braça e foda, vai tomar no cu todo mundo que pega aquela porra, porque eu não suporto mas aquela merda do caralho.
Você pega como no braço? Você pega o trem e vai pra essa
entrada? Cara, é 7 da manhã, estação vermelha, a turaninha vermelha, quando passa no braço, a minha coluna faz um ângulo de 90 graus, de tanta gente que entra naquela porra.
Cara, ninguém merece a linha vermelha, mano. Pra quem mora em São Paulo, sabe, o sofrimento da galera da Zona Leste. Na boa, que triste.
É, eu tô com coluna de 80 anos aqui por causa dessa porra já.
Ah, mano, mas a zona de pico também não perde
não, muito não. Não, compara. Velho. A linha, a estação Brás não compara, cara.
Mano, a Sé é um cão. Em qualquer das vezes que você tá, a Sé é um cão.
A Brás é um cão de 3 cabeças.
Tá bom, então eu não vou ficar competindo bosta.
Quem tá mais fudido, né?
Eu acho que tem que falar um Splatfest, estação 7, estação 10.
Mas eu acho que a melhor estação de todas é a estação 64, gente.
Ah!
Como que você ri disso ainda, João?
Nossa, não, é que essa eu não esperei, velho. Eu não esperei. Nessa semana, Jun Tsuda da Vanpool e o Ken Tsukitanabe, que é um produtor de vários jogos da Nintendo, eles comentaram sobre Dylons Dead Hit Breakers, que é o terceiro jogo da franquia Dylons para o 3DS, e eles disseram que eles têm a impressão que ninguém sabe que o jogo saiu.
Eu não fazia a menor ideia.
É impressão ou certeza?
Eles falaram que tem impressão, aí o Jun Tsuda, ele é da Vanpool. Que é o produto, a empresa que fez o jogo, né? Que foi terceirizada, é uma second party, entre aspas, da Nintendo em alguns jogos. Um jogo, por exemplo, é o Chibi Robo Zipilash. Então, eles não têm um... Outro jogo é o Paper Mario Sticker Star. Então, eles não têm uma mão boa, assim, aparentemente. E aí, nisso, o cara, ele comentou. Eu acho engraçado que ele falou. Ah, eu acho que quem gosta de Dylon mantém isso em segredo. Porque a gente não vem em nenhum lugar, né? É um pensamento positivo no negócio dele. Só que, assim, é fato que a franquia tá no terceiro jogo, os caras comentaram que se eles conseguirem fazer, o Kensuke Tanabe falou que se eles conseguirem fazer um RPG de Dylan, eles vão querer tentar, né, então levar desse estilo estranho que é Dylan pra um RPG, mas é fato que Dylan tá meio mal das pernas, a Nintendo não, quem criou não tá botando mais fé no jogo, assim. E eu acho que, tipo, é uma coisa que aconteceu com muitos jogos, os últimos jogos do 3DS, né? Eu tenho alguns na cabeça, mas vocês têm impressão que tá acontecendo isso com algumas franquias da Nintendo? De elas estarem esquecidíssimas? Parece que ninguém mais liga pra elas.
Tem um jogo que lançou, aquele de Everways, é esse o nome?
Everways.
Então, eu não conheço ninguém que comprou e jogou isso aí, e já caiu no esquecimento.
E pior que eu leio, assim, quem jogou gostou muito, mas é só a mídia especializada porque eles ganharam esse pau jogo, né?
É, então, eu acho que o problema é que o 3DS, assim, já não tá mais no spotlight, sabe? É o Switch. Tanto é que sempre que eles anunciam alguma coisa pro 3DS, o pessoal afirma assim, nossa, por que que eles não lançaram pro Switch isso aí? Que eu acho que é o caso do Luigi's Mansion, que vai sair também, o primeiro, né? O pessoal queria pro Switch. Então, eu acho que é um problema que o 3DS tá enfrentando já, porque ele tá, assim, tá velho já. Tem muito o que fazer também. A Nintendo vai investir pesado também.
Nossa, mas é que esse Dylons, cara, ele é uma das franquias da Nintendo que foi muito... foi muito esquecida, mas ela foi muito subestimada. Inclusive, assim, eu não faço a menor ideia do último jogo que eu joguei da franquia.
É que é tudo exclusivo, é tudo, aqui no Ocidente principalmente, é tudo exclusivo de eShop. O 3, esse novo, saiu, acho que no Japão, na Europa, eu sei que aqui na América não saiu, em físico, e lá saiu.
É, mas acho que não faz diferença lançar físico, né?
Acho que faz.
Mas será que não é a falta de divulgação?
Com certeza.
Também, eu acho que saiu pré-E3 também, ou pós-E3, foi um negócio muito perto ali e morreu, né, nessa hora.
É, então. E eu acho que ele tem carisma necessário, o personagem, pelo menos. Ele não é tão genérico.
Eu gosto muito, eu comprei o primeiro, só que eu detestei o gameplay de uma forma, assim, do antro do meu ser. Aí eu joguei a demo, tem demo esse jogo, se alguém quiser experimentar. Eu não sabia, eu só descobri quando eu li a notícia. E a demo, olhei o jogo e falei, caracas, o jogo parece ser legal. Mas eu acho que ele sofre do mesmo problema de outro jogo que a gente já discutiu aqui, que é Sushi Strikers, que é que você não vai pagar o que ele tá pedindo pra você pagar.
Sim, possivelmente, né?
Depende. O caso do Sushi Strikers, ele é $60 no Switch? Eu não sei.
É $60?
É 60. Caso bem mais grave. Eu acho que esse
Dino... Mas é $40 no 3DS.
É, o preço tabelado desses jogos de lançamento no 3DS é $40 e no Switch é $60. Então, eles estão na mesma proporção de preço.
É, o Dylan, se ele... Então, isso que eu ia comentar... E se o Dylan lançasse pro Switch? Beleza, mas se ele lançasse pro Switch a $60, você ia comprar? Eu acho que não. Então, tem esse ponto.
Cara, de onde que eles tiraram a ideia de que um RPG venderia?
Eu acho que é a carisma do personagem. Eu acho que eles simplesmente chegaram e falaram, mano, acho que o jogo que a gente tá tentando fazer não tá agradando, que não tá mesmo.
Eu não acho que tem carisma?
Eu acho que tem.
Eu também acho.
Eu acho que não tem nenhum, cara.
Pra mim ele podia ser assim, nossa, vou tomar um tiro aqui, mas ele poderia ser um bom substituto pro Star Fox, já que é o animal antropomórfico que a galera não tem, né?
Mas o problema é que ele não tem pelos, Jomon. Aí a galera não consegue gostar.
Não. Tem pra tudo, Mario. Tem um grupo de gente, assim, chamado Scaly, que é o pessoal que curte.
Não, é melhor não aprofundar aqui. Caralho, mano. Existem nichos contrários ao furry?
Não é contrário. É subsegmento, assim. Não é nem de furry, né? Mas assim, que nem tem furry, tem scale, tem uns negócios. Mas só que nesse jogo, o seu Mi, logo no início da demo também, aparece isso. E a gente até comentou quando mostrou em algum direct, eu acho, que o seu Mi, ele vira um animal antropomórfico, e aí normalmente eles são peludos, então tá aí o furry, é você.
Calma, o seu Mi, tá bom, será que se Scale e o furry saem na porrada, se eles se encontrarem, tipo, frente a frente, assim?
Não, eles são um complemento, assim, sabe?
É, estão lá, são duas partes de um fandom, são fandoms diferentes, na verdade.
Então vocês acham que a solução pra série revitalizar é lançar um jogo meio que...
Furry Simulator.
Furry Dating Simulator.
Eu acho que se eles tentarem alguma coisa, não sei, talvez tentarem um RPG, não ia ser ruim. Ou tentar outro estilo.
Eu não sei como que eles fariam pra esse personagem ser conhecido. Acho que primeiramente a Nintendo tinha que dar atenção e começar a divulgar, porque ele é exclusivo, né? primeiramente. Sim. Então, acho que esse é um primeiro detalhe. De repente, fazer uma aparição no Smash ou em alguns outros
jogos. Ele já tem, já, Mario.
Ele tem um trofe no Smash.
Olha como eu tô cagando pra ele, sabe? Nem mano.
Assiste trofe ou só um... trofe?
Eu me lembro de ser assiste trofe, cara.
Nossa, eu vou procurar aqui, mas eu só lembrava que era um troféu normal.
Não sei, então não sei, cara, o que eles poderiam fazer. De repente, a Nintendo podia juntar todos esses personagens ocultos, esquecidos e que eles não dão atenção e colocar num game só. Sabe no Super Meat Boy, quando você pode jogar com outros personagens?
Ah, Mario, pelo amor de Deus.
O nome desse jogo aí foi Capitão Rainbow e ele não saiu aqui.
Foi exatamente isso que eu tinha pensado, só que eu não lembrava o nome.
E só a parte, eu queria falar que Talk Mirror Sessions também foi um jogo que foi esquecido pela data de lançamento.
Pelo console também, né?
Mano, o console é da do lançamento e Style 7 também foi outro jogo por causa da data de lançamento.
Calma, no Japão, Style 7, ele é bem recebido.
Ah, eu sei, mas no Ocidente, esse último, que é o 4, que eu quero comprar ainda, mano, lançaram ele dia 25 de dezembro.
É, péssima data, nossa.
Meio sofrível, né?
E o Talk Mirror Sessions no Japão, que assim, talvez tinha um nicho lá, foi lançado no aniversário do Mario, velho. Então, dia 26 de dezembro, pra quem não sabe.
Peraí, que Mario?
Essa não foi uma piada, tá? É, não, meu aniversário no caso, mas... Não, mas até isso, até aí, o mundo inteiro, exceto eu, cagou pra data do aniversário, né?
Não, então, sim, mas é que eu lembro porque é um dia depois do Natal. E é outro dia que é horrível. É, são, assim, são datas que os caras, assim, esse...
Nossa, briga, obrigado, valeu, Jamon.
Tá criticando teu aniversário aí na live.
Olha, não, mas não vou mais convidar mais também.
O Mario não nasceu pra ser um jogo.
Nossa, não, esse ano você não come bowl, Jamon.
Ô, louco.
Mario Kart 8 já foi lançado faz alguns anos, né? É, se eu não me engano, é 2014. E a versão deluxe dele pro Switch também já tá ficando um pouquinho velha, né? Saiu perto do lançamento do Switch, né? Faz mais de um ano aí. Recentemente a Nintendo anda meio que lançando uns mini updates pro jogo. E afirmou, assim, que vai lançar... Vão ter outros a caminho. Aí até agora a gente tem um suporte pro Labo de moto no jogo, que você consegue usar aquele brinquedo de papelão da motinha, controle de movimento. E tem uma skin do Link do Breath of the Wild, que é junto com a moto, que, engraçado, é uma moto de DLC. Então é um DLC de um DLC.
É, mas calma, isso você tá ignorando o outro DLC que era do Animal Crossing e do próprio Zelda, né?
Sim, eu tô ignorando porque eles foram DLCs da época do Wii U e na versão Deluxe eles já vieram junto.
Tá bom.
Que é engraçado, né? Que a versão Deluxe deveria ser completa, mas tem mais coisa, mas tudo bem.
Mas só que esse DLC não é pago. É?
Não, esses updates são gratuitos. Mas a questão, então, assim, que eu quero deixar, assim, aberta é...
porque você não tá no cartucho?
Então, tem isso. É que é engraçado uma versão, assim, complete, deluxe, etc., não ser a completa, entendeu?
Ah, mas eu não vejo motivo pra reclamar, cara. Coisa a mais, tá vindo de graça?
Não tô reclamando, é que é engraçado, sabe?
Aham.
Aí eu quero perguntar pra vocês, ó, será que a gente vai ter um DLC mais robusto? Porque a gente tem que levar em consideração que esse jogo, assim, tá no top 3 de vendidos, né, do Switch.
Eu não comprei até agora o Mario Kart 8 Deluxe, 8 Deluxe, porque eu tenho no Wii U e joguei pra caralho. E assim, eu joguei muito. Então eu olhei e falei, putz, eu não vou querer comprar um jogo que eu sei que eu não vou jogar tanto quanto eu joguei no Wii U no Switch. E além disso, eu tenho esperança, que acho que tá morrendo aos poucos, de que lançasse um Mario Kart 9 ou sei lá. Um Mario Kart novo, um Mario Kart do Switch, não um port do Wii U. Né, mas então eu tô esperando é que eles lancem pistas, e se eles lançarem pistas, eles me confirmam que esse é o Mario Kart do Switch pra sempre. E aí eu compraria o jogo.
Eu acho que você vai quebrar sua cara, porque é isso que eu tô esperando, sabe, lançar mais pistas aí. Porque vai sair Mario Kart de celular também, acho que eles não vão lançar outro de Switch novo.
É, e outra, já houve algum outro Mario Kart, dois jogos da franquia lançados pro mesmo console?
Nunca, mas também nunca houve um Mario Kart que foi portado pro console seguinte.
Exatamente.
Então a gente tá numa situação complicada, né?
Bom, mas o que você falou, João, assim, eu comprei o jogo novamente, acho que é mais porque eu peguei o Switch no começo e queria ter o que jogar nele, né? É, eu acho que as mudanças não foram tão substanciais, assim, pra realmente valer a pena, né? Mas... eu juro, assim, que eu queria que eles lançassem mais pistas. Eu pagaria mesmo, porque esse Mario Kart eu acho muito bom. E, sabe, eu não tenho o que reclamar se eles lançassem coisa paga, sinceramente.
Mas você tá reclamando coisa gratuita.
Não, ó, eu reclamei que uma versão deluxe, assim, é engraçado ter mais coisa. Não tô reclamando que é tipo...
O Smash Ultimate não pode, então, ter mais coisa porque ele é Ultimate. Ou você prefere que tenha mais coisa?
Não, porque esse Smash novo é aquela discussão, né? É um jogo novo.
Ultimate, mas ele é Ultimate. É a versão Ultimate de Smash Bros. Pensou?
Não, o que que tem? É o nome dele.
Não, então, mas ele é Ultimate. Ele é o fodão. Ele tem que estar completo também, pela ideia do nome. Entendeu? Ele tem todo mundo e tudo. Entendeu? Meu, é a mesma lógica, eu acho, que é do Deluxe aí, do Mario Kart 8 Deluxe. Não, é a versão
não, eu acho que não, cara. Eu tô falando de versões de jogos que já saíram, que foram refeitas, assim, que claramente juntaram coisas pagas e lançou uma edição só.
Mas tudo bem, olha só. Eu acredito, Lucas, que sim vai lançar, porque eu acho que ainda existe a possibilidade desse Mario Kart Mobile ter alguma integração com o Mario Kart 8, o Deluxe, no caso. E a partir disso, eu não sei o que você poderia ganhar. Talvez você ganhasse moedas pra você comprar... carrinho, eu não sei, você liberaria as peças do carro, mas...
Nossa, todo mundo já liberou tudo do jogo até
nessa não, ele tá falando do celular, porra.
Ah, no celular?
Não, tá. Vice-versa, né? Tanto faz. Eu não sei o que você poderia, tipo, dar de brinde, assim, pra um Mario Kart 8, mas eu acho que sim, poderia ter uma integração mobile. De repente, o celular virar o retrovisor do carro, sei lá.
Não. Olha, eu tenho uma opinião também de que como o serviço online tá pra chegar, né? E eu, assim, eu acredito que o Mario Kart 8 seja um dos jogos online, assim, mais jogados do Switch, né? Eu acho que eles estão dando esse suporte pra esse jogo pra fazer lembrar que ele existe, assim, pra um pessoal e falar, ó, vai ter online, se você quiser continuar jogando online, vai ter mais coisinhas.
É, já que o Smash, eles perderam o timing, né? Eles não vão conseguir ter esse timing, eles estão jogando pra Mario Kart e meio que Splatoon também.
É, então, seria muito maneiro se eles fizessem, tipo, um combo, você assina, assim, o negócio online e eles dão, assim, o DLC de pistas novas de graça, pensou?
Eles podiam dar Mario Kart de graça.
Porra, não, aí não é Nintendo, né, cara? A gente sabe que é caro o negócio.
É Nintendo ou nada.
Você ia perguntar em relação aos corredores, né, Lucas, se teria algum outro corredor que você gostaria de ver, né?
Cara, eu acho que se adicionar mais corredor de outras séries, vai virar meio que Smash Kart.
Foda-se, mano, acabaram de colocar o Link do Breath of the Wild.
Não, acabaram, como assim? Já tinha o Link.
Não, acabaram de colocar o Link do Breath of the Wild, a gente já tinha um Link, agora tem outro Link. Tem mas dois é só Link, tem Inklings, tem a porra do Animal Crossing, foda-se, deixa todo mundo.
Não tem Pokémon ainda, cara. Quando tiver Pokémon, você vai ver, só quando o Pikachu estiver dirigindo o kartzinho, você vai ver o que é Super Smash Bros. E o que você tá pedindo.
Se tiver uma pista de Pokémon,
mano, eu quero uma
pista então... de Pokémon, ver vocês dois pegando o jogo na hora, né?
Tem que ter uma pista de Fire Emblem.
Não.
É cheio de peito, assim, né? O carro abusina um peito.
Ô, que né? Isso, Fire Emblem é muito mais do que isso aí.
Nossa, aí chama o Sakurai pra produzir o jogo e vai ter 80 personagens de Fire Emblem pra dois, um Mario e o Edson.
Vai. Algum personagem de Fire Emblem, sei lá, o Marth dirigindo ia ser engraçado. Tem a Peach, então acho que tem um tamanho já padrão, assim.
Mas não faz sentido. Eles tinham que estar em cima de um cavalo, então, cara.
Ah, a mesma coisa pro Link, mano.
Mas tem um cavalinho. Tem um kart que é dois cavalinhos lá.
E os Inklings, mano? Os Inklings nem carro existe no mundo deles.
Não, é verdade. O carrinho deles... Então, aí que tá. Eles tinham que ter feito um carro... Não sei, não vi se tem um kart customizado pro Splatoon, né? Mas tinha que ser um rolinho de tinta, assim.
Acho que tem. É, mas ele é meio coloridinho. Ele tem umas pinturas, assim,
é. É um míssil de tinta também, que é o especial lá do Splatoon.
Não, tá, agora me explica o Pokémon.
Mano, ia ser carro Pokébola, certeza, era.
Ah, sim, ia ser um carro Pokébola, o outro carro ia ser, tipo...
Podia ter um carro Pokémon, podia ser uma Rapidash, assim.
Ah, então, dá pra fazer uma Rapidash, dá pra fazer uma bicicleta.
Aproveitar os modelos do Pokémon Quest, né? Coloca só umas rodas embaixo e foda-se.
É, que é quadradão, assim, né? É voxel, né? Nada a ver, mano.
Pô, mas e uma pista de Pokémon? E aí?
Ia ser muito louco.
Mas de que lugar especificamente? Mano,
Kalos eu acho muito louco. Tem uma paisagem meio bonita pra você andar. Podia ser baseado em região X e mostra partes importantes da região, sabe?
Não, mas como você imagina uma pista? Como é que você condensa uma parte de uma pista? É meio foda isso.
Não sei, alguma hora você dá uma volta na... Você faz aquele girinho lá de Kalos, sabe?
Não, eu acho que tem que ser um estilo Poké Park da vida, cara. Você vai interagindo com os pokémons na natureza, sabe? De repente, sei lá, vem um Lapras assim, ou solta surf, não sei. E você pode...
Porque tem praia, o cenário é que assim, vai, pense no Animal Crossing. Animal Crossing
eu acho que é mais uma florestinha, cara. Uma florestinha com um ambiente tipo um lago, alguma coisa assim, sabe? Que aí você pode interagindo com os Pokémon. Por exemplo, de repente vem um monte de Electrode passando, eles explodem e você tem que desviar deles, né?
Pode ter, pode ter.
Seria tipo uma trilha de Pokémon Snap, né?
É, pode ser.
É uma boa. Não... Uma trilha mais bem feitinha, mas é, mano, podia ser.
Ou senão você... Tá aí a ideia, Nintendo. Se vocês escutarem esse cast aqui, ó, vocês podem fazer isso aí.
Com certeza tem alguém da Nintendo escutando o cast agora falando, nossa, vamos ver se eles dão uma ideia boa pra jogo aqui, eu vou ficar anotando.
Eles também tudo isso e descendo em colocar o Diddy Kong, porque...
Eles botam o Cranky Kong, e aí eles anunciam em alguma E3 da vida ainda.
Aproveita e põe o cara do Dark Souls também.
Bota o Snake do Metal Gear também, né? Aí o carrinho dele é uma caixa de papelão.
Ia ser legal. Pra mim tem que o Smash Cash logo. E foda-se tudo isso.
Eu sei que muita gente tá na expectativa do Pokémon Let's Go, mas a gente não pode esquecer que em 2019 será lançada a 8ª geração de Pokémon, né?
E que todo mundo vai reclamar dela.
Não sei, vamos ver.
Que é o modo operando.
Eu tô cético.
Desde a 5ª geração, qual geração não xingaram quando lançou?
Não, você tá falando de quem? Especificamente a comunidade ou a gente?
A comunidade, eu acho.
Ah, a comunidade xinga tudo. Você vai querer botar a pilha na comunidade? Não tem que levar a sério.
Tudo bem, mas até aí a gente não sabe nada sobre o jogo, né? Então a gente só tá vendo especulação, muita gente tá falando bosta. Tem gente que falou aí que vai ter mundo aberto, né? Mas apesar de... Isso não foi confirmado, é um rumorzão que surgiu não sei da onde, inclusive. Mas enfim, uma das primeiras informações veio em uma entrevista da Famitsu com Junichi Masuda. E eles perguntaram pra ele se em algum momento teria alguma integração do jogo novo dessa 8ª geração com Pokémon Let's Go, né? Primeiro que assim, ele comentou que já havia comentado em entrevistas passadas que os novos jogos da franquia serão parecidos com os títulos antigos para portáteis, né? Não sei o que ele quis dizer com isso, se ele está considerando os jogos mais antigos ou se ele está considerando essa nova recente geração, né? Enfim, que até o João comentou que desde a 5ª geração eles estão colocando mudanças, né? Adaptando mudanças.
Eu posso fazer um chute?
Ah.
Vai ser um Pokémon com gráfico de Sun Moon mais bonito.
Uhum.
Mas eu acho que volta a ginásio. E aí eles vão deixar meio que um café com leite que todo mundo gosta, mas só que ninguém vai gostar porque provavelmente vai ser linear.
Eu acho que ele já quis dizer outra coisa com isso. Eu acho que ele quis garantir aos fãs que o sistema de batalha vai continuar o mesmo e até o sistema de captura de Pokémon selvagens, porque depois do Let's Go tem gente que talvez fique com receio de que fique diferente a fórmula, sabe?
Mas jogos antigos, assim, você colocaria aqueles... Que acho que a maior briga atualmente na... Não é a maior briga, né? Mas o maior desentendimento é se vão continuar com coisas que não são ginásios ou a volta de ginásios, né?
Eu acho que talvez eles consigam fazer alguma coisa híbrida, né? Mas eu não acho que isso nem seja o maior problema, porque uma das coisas que desbalanceou bastante o jogo é talvez que eles tenham tentado adaptar para um público infantil, visto Yo-Kai Watch, etc, e deixar mais randômico algumas coisas. Mas os Ultra Moves, né, que mudou bastante o competitivo...
É Z-Move.
Ou Ultra Move, nem lembro como é que chama. Enfim, os Z-Moves, eles mudaram bastante o gameplay e a mecânica do jogo, né? E eu acho que isso eles vão deixar pra trás. Eu não acho que permanece, não.
Eu acho que fica.
Eu acho que não, fica igual as Mega Evolutions.
Exatamente.
É uma coisa pós-game,
tá lá.
Né? É.
Bom, vamos ver, né? A minha interpretação disso foi que ele ia tentar manter um pouco ainda como os jogos antigos, né? Mas, na entrevista, eles perguntaram em relação ao Let's Go e eles comentaram se ia ter algum tipo de compatibilidade, né, do Pokémon Let's Go com esse novo jogo. O que ele respondeu é que ele não pode falar nada a respeito no momento, mas que ele comentou que antigamente os jogadores eles se sentiam chateados quando eles não podiam passar os monstrinhos das antigas gerações para as novas, né? Isso lá, sei lá, no Pokémon Cristal, Gold e Silver, né?
Então, foi Cristal para Ruby e Safira, foi exatamente isso.
Exatamente, resetou, deu meio que um reset, mas daí para frente era possível passar
sem. Então, mas ele falou exatamente aquele. Quando teve essa quebra, porque eles não conseguiram atualizar, né? Porque mudou muito e eles não tinham tecnologia pra conseguir fazer essa atualização, aí deu uma... Deixou meio triste, né? Você tinha um puta time legal no Gold Silver, você não conseguia passar ele pra frente.
Nossa, mas vou ser sincero, eu queria que tivesse essa quebra de novo, porque o que tem de Pokémon hackeado nessa merda...
Mas isso não muda. Sempre, mano, o Switch já desbloquearam. Então, mano, pra Pokémon é 3 segundos.
Esse é o problema. Você lembra da época que lançou o Pokéwalker? Os caras fizeram lá uns... Nem o Pokéwalker.
Tinha um negócio com internet, né? Que você conseguia ver o QR Code na internet e achar o Pokémon, sabe?
Meu, Pokémon é tão assim, ó, que quando lança um jogo, você compra, se você pegar seu cartão SD e botar no seu PC, já vai ter uma APK lá pra alterar Pokémon pra você mexer, cara.
É por aí, velho.
Cara, o Pokéwalker, ele tinha um esquema que você colocava, sei lá, você sabia o número de passos, ele apitava e vinha um Shiny, assim. Era um bagulho assim. E aí um cara fez uma Raspberryzinha lá, que ele ficava de tempo em tempo, ele ficava cronometrando e apitava pra ele, ele capturava um Shiny. E isso levou o quê? 3 dias depois que o jogo foi lançado. Pra Pokémon isso é 2 segundos. Mas o detalhe é, o que ele deu a entender é que possivelmente vai haver uma integração de Pokémon Let's Go com os jogos de Pokémon da 8ª geração, né? Primeiro, eu queria saber como vocês acham que essa integração aconteceria e se vocês achariam algo justo. Dado que, eu acho, na minha interpretação, é muito mais fácil você encontrar pokémons de vários tipos, várias formas, várias naturezas no Pokémon GO, passar pro Pokémon Let's Go, e aí depois passar pro Pokémon da 8ª geração, né, do que realmente jogar na 8ª geração e tentar completar Dex.
Eu acho, vou dando já a minha opinião, eu acho justíssimo. Pode ser mais fácil, só que pelo Pokémon Let's Go ele só vai conseguir passar os primeiros 150 e 1, talvez, 150 sem o mil.
151, o mil é vindo na Pokébola que você compra lá.
Então, você não consegue capturar ele no Go, então os 150, você
vai conseguir passar. Mas por enquanto, isso, né, a gente não sabe se futuramente vai ter DLC, essas coisas.
O Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, eu acho super improvável eles terem feito uma Dex maior e permitir mais do que isso aí. Talvez eles abusem num Let's Go próximos. Essas são 150, mesmo se puder todos, é aquela coisa, mano, você tem um jogo que muita gente joga, que é o Pokémon GO, muita gente captura um monte de Pokémon no Pokémon GO, e você permitir que eles levem esse Pokémon pros jogos da franquia principal, você incentiva que eles vão lá, eles podem levar o time deles, podem levar os Pokémon favoritos que eles pegaram, eles podem levar o Shiny deles, eles podem começar a aventura deles, ou sei lá, no meio da aventura deles, estarem com o Shiny Charmander que eles pegaram, com afinco no Pokémon GO. Então eu acho justo, assim, é um sacrifício que você fez em outra plataforma. Se a gente não gosta, a gente fica sem, vida que passa, entendeu?
Eu concordo com tudo que você falou e eu vou, assim, complementar dizendo que possivelmente vai ser passar pra frente Pokémon e não pode voltar.
Do Pokémon GO, né, você tá falando?
Sim, o Pokémon Let's Go, você vai passar o Pokémon pra 8ª geração, você não tem como trazer ele de volta.
Do GO pro Let's Go já tá confirmado que é assim, então provavelmente do Let's Go pro...
Pra 8ª também, provavelmente vai ser assim, porque senão sim, o cara equipa um item diferente, alguma coisa assim, eu não sei, é muito estranho.
Ou treine a EV, EV não vai fazer diferença no GO, Let's Go, né? E eu também não sei como é que vai ser muito bem estabelecida a relação de level e CP, né? Apesar de que no Let's Go tem os dois. Eles dão uma proporção lá pra você.
O Let's Go mesmo já resolve, né, esse
problema. Tem que aprender tudo isso aí, cara.
Então, mas o problema é, no jogo do Let's Go, no Pokémon GO, você tem que dar poder estelar pro Pokémon passar de level, né, subir o nível de CP dele.
No GO ou no Let's Go?
No GO. No Let's Go, você pode upá-lo também, né, você tem não sei se você vai dar poder estelar, mas você upa e ele ganha experiência, né.
Você tem um pozinho, mas eu não sei pra que serve o pozinho, você aumenta um poderzinho dele, mas não sei o que que é.
Mas o que eu quero comentar no Let's Go você teria a possibilidade de aumentar o nível dele sem usar poder estelar. Você tem essa possibilidade, independente de existir a poder estelar no jogo ou não.
Sim, sim.
Se você passar de volta, eu acho que é meio injusto, né, do Pokémon Let's Go pro Go. Então, eu acho que o Lucas tá falando faz sentido. Você não poderia passar de volta, né?
Depois que você passou.
Por causa desse motivo.
E até porque Pokémon faz isso desde a 3ª geração, né? Acho que a
primeira... do Game Boy pro Diamond lá, você não podia passar.
Então, acho que a primeira pra 2ª geração, Yellow pra Silver, foi a única que permitiu ir e volta.
O que eu gostaria, assim, primeiro, da integração, né? Dessa integração, não, pra mim, tanto faz, na verdade, porque eu não vou usar os pokémons de Go em Let's Go, e da mesma forma como eu não usaria os pokémons de Let's Go na 8ª geração, a não ser que eu vencesse o jogo, e enfim, aí eu começasse a usar. Eu preferiria jogar o jogo na experiência completa que ele tá me oferecendo primeiro, né? Ou seja, capturando os monstros da geração, upando eles na região lá que eu tô. Depois, posteriormente, eu pego os Pokémon de Let's Go, se eu quiser, né? E aí eu treino eles, não sei, monto meu time, né? Mas eu fico pensando em outras integrações que poderiam haver. Por exemplo, eu não sei, eu gosto muito do sistema de captura do Pokémon GO, né? Não gosto muito, mas eu acho que foi uma coisa que não mudou muito, não impactou tanto de mudança de...
Foi uma novidade bem-vinda, né?
Eu acho que, apesar de ser simples, ele se adequou bem, assim. Eu vou ver como é que ele ficou no Let's Go, né? Não quero pagar, mas eu gostaria que tivesse algum esquema parecido na nova geração, assim.
Olha, Mario, eu acho que você tá falando, por exemplo, assim, ó, quando você for capturar um Pokémon que você... Assim, ó, você passou o Pokémon do Let's Go pra 8ª geração. Aí, ao invés de você conversar com o maluco ou ir no box e pegar o Pokémon, é ter um minigame, uma coisa diferente.
Pode ser, pode ser.
Interage. Então, eu acho que isso tinha no Diamond já. Quando você botava o cartucho de Game Boy, você tinha que ir num lugar específico, você tinha que andar, achar o Pokémon e jogar Pokébola nele.
Só que era bem treta, cara.
O que é assim é do Black White, eu acho que é o Black White da Monty Pure. Para o Black White, você tem aquele minigame de mira no do Ruby Safira, acho que da Monty Pure. Da Monty Pure é você... É, vai meio que numa safari zone com os Pokémon.
Exato.
E assim, você tem que ter a chance dele aparecer. E além da chance dele aparecer, a taxa de captura é alta. E são poucos Pokémon por vez, assim. Você gasta Pokémon... Mano, é muita cagada, assim. Muita, muita, muita.
Mas aí você não perde o Pokémon.
Não, você não
perde. Não perde, acho que as Pokébolas te dão, não te dão.
É, mas você tem uma... chance de capturar, eu acho meio sádico, na verdade.
Não, mas eu vou ser sincero, eu queria que tivesse algum minigame assim, porque uma coisa que eu odeio muito nos jogos atuais de Pokémon é Pokémon de evento, por exemplo, você conversa com um cara no centro de Pokémon e ele te entrega de bandeja de Pokémon. No Black White, por exemplo, tinha um Pokémon de evento como o Victini ou... Ah, eu esqueci o nome daquele robô lá. O Genesect. É, então. Esses tipos de pokémons tinham todo um arco pequeno pra você capturar eles. Você ia em algum lugar específico e fazer uma missão.
É, eu acho isso mais legal.
Eu também acho bem melhor. Então, eu espero que a integração seja isso. Você passa Pokémon de Let's Go, assim, só de ida pra oitava geração e faz um minigame.
É, desde que ele não seja tão sádico, não sei, né? Desde que ele te permita...
Como assim sádico, cara?
Ah, cara, eu acho que, por exemplo, se você quer passar o seu time inteiro...
com pressão. Pra...
um caso do Jomon. O Jomon, ele pega... Toda vez que tem uma nova geração, ele pega um time inteiro dele, todos os Pokémon da antiga geração e passa pra nova, não é? Toda.
É, eu passo a Pokédex que eu tenho, a Pokédex completa desde o hora, eu faço isso, eu passo pra frente.
Tá maluco.
Hoje você pode fazer isso por causa do Pokébank. Porém, se tivesse algum tipo de minigame assim, ele tava fudido. Ele não ia conseguir fazer isso.
Eu ia, mas só que iam ser... Nossa, iam ser dias e dias ouvindo outras coisas enquanto jogo Pokémon, né?
É, mas os Let's Go são 150, são poucos.
Não. Então, mas e aí? É porque a oitava geração, vamos ser idiota, a gente vai pegar os Pokémon de Ultração Ultramon. Vai conseguir passar de Sun Moon, Ultração Ultramon pra oitava. E aí, provavelmente, ele vai seguir o mesmo esquema.
É, eu espero que sim. Pokébank, depois você baixa, aí acabou.
Ou então o esquema que o Let's Go vai. Mas eu acho que até o Let's Go vai entrar no Pokébank. A questão também é, vai ter Pokébank pro Switch, então?
Acho que sim,
né? Não faço ideia, mas eu não faço questão que tenha. Eu vou começar tudo do zero.
Ah, vai tomar no cu. Não, você pode, mas eu quero passar todo o meu
time. Todos os Pokémon que eu capturei, entendeu? Sim, não tô te criticando.
Essa é a pegada. Eu quero pegar todos os Pokémon que eu capturei. E outra, ter 999 espaços de box é sempre uma maravilha, né? Sempre vem a calhar.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários que eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
É, o primeiro comentário é do Evilásio Costa Júnior. E aí, galera da Nintendo 3, tudo bom? Eu particularmente não curto muito jogos baseados em anime. Acho que o único que curti, que lembro de cabeça, é o jogo de luta de Yu Yu Hakusho de Super Nintendo. E agora estou a fim de jogar o Dragon Ball FighterZ. Vocês lembram do Yu Yu Hakusho ou não?
É, esse jogo é bom, cara. Teve muito jogo de luta bom, assim, do Super Nintendo de anime. Teve muito Dragon Ball bom. Tem até jogo de luta da Sailor Moon, que é bom pro Super Nintendo.
Usaram todo mundo a mesma coisa, né, basicamente.
Deve ser o mesmo em Guiné. Deve ser o Mugen lá, que eles ficam dando os sprites, né, mas...
Do que eu lembro... Eu lembro do Bleach de DS, que eu achava uma bosta também.
Ah, mas esse jogo é ruim, hein? Parabéns, Lucas.
O Rafael gostava. Pelo menos quando ele falou na época. Que ele era fãzado de Bleach, né? Arrependimentos, vem.
Cara, jogo de anime de luta do DS, se não for Jump, é uma bosta.
É um lixo completo mesmo.
E eu fico em dúvida de Jump se não é nostalgia da época.
A gente tem que pegar um dia pra jogar, cara.
Então, eu tenho aqui
o R4.
Não, tem o original.
Ele tem jogo. E eu vou preciso comprar esse jogo. Eu vou anotar na minha listinha, inclusive.
A parte o Mario comprou pro Nipari e não trocou pra ele, né? Foi bobão. Já de anime baseado em jogo, geralmente também não é bom. Mas tem coisas interessantes, como o filme de Professor Layton. Também, apesar do exagero, gosto do Final Fantasy Advent Children.
Eu não acho ruim o Advent Children. O único problema é que eu acho que ele demora muito pra engrenar, etc. E as únicas partes que valem muito a pena mesmo, que é a luta da Tifa e a luta do Cloud. Depois disso, é uma história que é meio parada.
Eu não gosto do Advent Children porque ele trata o Cloud. Que eu assisti, eu fiz errado, assisti antes de jogar Final Fantasy VII, porque falaram que era um puta filmaço, que não importava o que você achava... Nossa, foi assistir uma merda.
Você escutou isso de alguém que tem uma camiseta do Sephiroth, provavelmente.
Muito provavelmente. E aí, nisso, foi assistir achei uma merda. E aí, quando eu joguei o Final Fantasy VII, até comprei o Blu-ray da Advent Children pra assistir bonitão e tal. E eu achei que o Cloud, eu gostava muito dele no jogo, eu achei ele uma bosta no filme. Achei que ele ficou só ele emo, ficou só a parte revoltada dele. E né, nem emo, né? Ficou só ele revoltado e o resto dos personagens aparece só pra fanservice. Então achei um filme meio... Coloca muito personagem novo, que não tinha nada a ver com nada. Eu achei meio... Talvez tenha que rejogar, mas eu achei meio nada a ver com nada, meio só fanservice.
É, esse filme aí entra na minha lista de nem vi e nem verei.
Nossa. Mano, se você jogar Final Fantasy VII, dá uma vista só pra...
Não, você acabou de falar que é uma merda, pra quê?
Vivenciar é importante.
Passar pela bosta, né?
Exatamente. Ah, e tem Pokémon, é claro. Os animes de Theosophy também são legais. Nem todos. Eu acho que o Abyss passa do ponto. Eu não consigo assistir também os animes de Theosophy. Eu tentei assistir o OVA de Sinfonia e são 3 episódios, eu não consegui passar do segundo. Por causa do problema que o Lucas já falou no outro podcast. Nos problemas que a gente conversou sobre adaptações de jogos.
Ah, tá.
É, Druaga Notou e Mahoujin Guruguru também são muito bons. E o Dragonotou, eu fui ver os dois, o Dragonotou eu lembrava qual era, mas o anime, o último anime que saiu do Dragonotou não parece nada com o jogo original do carinha da roupinha laranja, lá, do cavaleirinho laranja.
Oh, mas você me fez lembrar de uma coisa que a gente não comentou, na verdade, do Pokémon Generations, né? Eu achei que foi legal a adaptação.
É, e antes disso, teve o outro OVA que eu esqueci também, né? Warden, que eu acho excelente.
Eu também, mas é apressadíssimo.
É, eles tinham 4 episódios, né? 5, nem lembro. 4 ou 5, né? Pra resolver tudo, então.
Eu acho o Orange apressado também. A animação é legal. E o outro é fanservice, o Generations é fanservice. Não que isso seja ruim, eu gostei do Generations, assisti todos os episódios. Só que é aquela coisa, né? Tipo, eu não sei se daria uma série muito maior do que aquilo, entendeu? Eu não, sinceramente, eu gosto muito também das cenas que a Pokémon Company tava fazendo, que ela fez pra Horas, fez pra Black White 2.
Ah, é muito bom, eu lembro também.
Acho que só foi essas duas, que aí eram cenas anime, e aí eles mostrando coisas do jogo animadas, e era, nossa, era muito louco ver, sei lá, as
Mega Evoluções. Do navio, né, no Black White, com a cidade de gelo.
Do navio também, sim, o Lucario dando um Hadoukizão, nossa, era muito louco. E o Mahoujin Guruguru, só pra corrigir, só pra que eu dei uma procurada, ele não é baseado em anime, não é baseado em jogo. Ele faz sátira de jogo, então é uma pegada diferente. Mas é só nitpick meu. É, e de mangá vindo de anime, e é mangá vindo de jogo, que ele quis dizer. Mangá vindo de jogo, eu gosto do mangá baseado em Fire Emblem 6, mas ele não conta a história do jogo, e sim uma história paralela que se cruza com a do jogo. Eu acho que nesses casos é melhor, quando os caras têm uma liberdade criativa pra trabalhar no mundo do jogo.
Tem um mangá de Metroid, ele conta meio que a história da Samus, assim, que o Ridley matou os pais dela. Entre mais detalhes lá também, mas não se salva muito.
Não é muito bom?
É meio foda.
Eu já citei Pokémon Adventures, né, então não vou refalar. Quem quiser escutar, escuta no episódio passado que a gente comentou sobre isso, né?
Mas assim, mais paralelo, assim, que não seja... A história, entendeu? Que ele não e se ele tenta contar a história, ele tá tentando contar, sei lá, um passado. É que adicionar. Eu acho que tem hack que faz isso, porque hack foi concebido como série multimídia. Então acho que hack faz isso. Mas eu não conheço muitos mangás, animes que contam coisa de jogo em outra perspectiva. É, e o Jumon falou meu nome direito, sim. E não curto tanto Sekai também, mas não dá pra generalizar, não. Tem coisas bem boas. Recomendo bastante Konosuba e Log Horizon. Até mais. Eu já olhei e não gostei dos dois, mas só que eu vou dar a chance. Quando eu tiver um tempinho a mais, eu dou uma assistida nos primeiros episódios. Vamos. O próximo comentário é do Rodney Vinorelana. Bom dia, galera jovem. E vocês são jovens, sim. Nenhum passou dos 30, não?
O Jeff
passou
dos 30. Ainda bem, cara.
O Jeff tá com 29, eu acho, mas falta pouco.
Tá na boca do gol, então.
Nossa, mano.
E a questão na idade só. É o espírito também.
É, o espírito já foi pro caralho, já.
É o espírito e a idade mental também aqui, né?
Ai, meu Deus. É, o cast ficou muito bom, com a musiquinha nostálgica de fundo que me lembra dos primórdios do cast.
Nossa, nem fala, mano. Eu só usava aquela música porque eu tinha preguiça de ficar mixando outras músicas, mano.
Mas qual música que foi do primórdios do cast? Foi em qual momento?
Olha só, quem tá escutando agora vai tá ouvindo a música. É uma música, se você colocar, assim, no fone de ouvido e deitar na cama, você vai dormir.
É, e falando de animes, quero deixar uma pergunta para a mesa. Qual sua melhor lembrança de um evento de anime? Nossa. No meu caso, foram dois. Jogar Smash Melee pela primeira vez no AnimeCon 2001 e assistir o primeiro capítulo da saga de Hades do Saint Seiya na Anime Expo do ano seguinte. Saludos.
Ó, quero falar que, cara, se você foi numa AnimeCon, e se, ainda assim, se foi numa AnimeCon antes de 2002, parabéns, cara, você é um otaku true, velho. Você é hardcore, sabe?
É raiz, é raiz.
Ó, o problema aqui, já quero estipular, é falar de alguma lembrança boa que não vá, sei lá, ofender alguém, porque todas as lembranças que a gente tem de evento de anime é da gente fugindo de alguém ou a gente fazendo alguma coisa pra se esconder desesperadamente de uma pessoa.
Não, pô, calma. Deixa eu ver. Uma lembrança...
Ah, eu tenho uma lembrança boa.
Vai lá que eu tô pensando aí, que eu não pensei muito sobre isso.
Você vai falar do quê, Lucas? De alguém que tava jogando Minecraft na parede num projetor?
Não, não vou falar, relaxa. Eu vou falar de uma coisa mais bonitinha. Foi, assim, um dos primeiros eventos que eu fui quando eu era adolescente, né? Eu não conhecia muita gente, né? Aí eu colei na sala, acho que era DS Party o nome na época. Aí eu nunca tinha jogado Taiko. Aí um cara pegou o meu R4 e colocou na hora no notebook o Taiko lá, e eu comecei a jogar com o pessoal e, tipo, eu fiz bastante amizade mesmo. Tem até dois amigos meus, assim, que até hoje eu converso, assim. E, tipo, eu lembro com carinho porque eu curtia na época, sabe? Foi, tipo, era divertido.
É, o Lucas, ele já fez cosplay de Lucario já, inclusive.
Então, eu fiz o...
Não é de treinador do Lucario?
Sim, é, o Pokémon... Ah. Ai, caralho.
Se você não tivesse me falado, eu nunca ia saber, cara. Mano, eu tenho foto disso.
É do Pokémon do Battle Coliseu, né?
Isso, do Battle Coliseu. Tem um treinador que tem uma roupa de Lucario e eu fiz igual a dele.
Eu deixava no meu personagem também essa roupa.
É, porque é se você falar que eu fiz o Lucario, vão me queimar aqui achando que
eu sou. Eu não fazia a melhor ideia. Eu tenho essas fotos até hoje, tá?
Ah, se você colocar, ó, gente, escreve Look Smash aí no Google, o que você acha? Deixa eu ver aqui, pera aí.
Encontra? Nunca tentei. Vou procurar Look Smash. Aí, contra mesmo. as primeiras três do Lux Smash.
Olha, esse passado me condena, hein, Lucas?
Ah, então, ainda fica a dica. Se você quer ver, assim, a minha época, assim, de... O único cosplay que eu fiz, escreve Lux Smash e eu vou passar mais vergonha aqui.
E por que esse cabelo branco? Ele tinha cabelo prateado, o personagem?
Não, só fica mais style mesmo.
Não, ele tinha cabelo branco, sim.
Ah, o seu cabelo era branco?
Nossa, não, você tá maluco?
Cosplay, porra.
Cara, é o Jeremy Button, mano. Ele tá envelhecendo ao contrário.
Não. Ele podia ser. Ele podia estar numa fase.
Uma fase o quê? De rejuvenescimento?
Não, sei lá. Ele quer se sentir personagem Ed de anime e pinta o cabelo de branco.
Não, eu não cheguei nesse nível, relaxa.
Então, platina o cabelo, né? Nossa.
Nada contra.
E aí, João, você tem alguma lembrança boa de evento de anime?
Mano, eu acho que os primórdios, quando, sei lá, pra 2009, eu não lembro quando que eu comecei a ir na DS Party, mas eu gostava muito daquela época, assim, era ficar jogando DS sem ter que cuidar da sala, fugindo de pedófilos, era interessante.
Eita porra!
As histórias são tensas, cara, valeria um podcast, mas muita
mas
coisa tem que ser censurada.
Mas não pode porque a gente vai ser processado.
No mínimo, é tenso. Mas vou falar, Jamon, você lembra disso agora porque provavelmente você teve algum, não sei, alguma lembrança boa de você fazendo amizades, etc. Mas se eu te mostrar foto de como era na época, a gente sentado no chão de cimento, na porra de um corredor fedendo, tá ligado? Você não vai querer falar, porra, realmente, hein? Saudades dessa época.
Mano, a gente ficou alagado, preso em alagamento e pra variar, né? Na laga... Como era? Era o...
Alaga Dreams. Foi pior que isso, Jamon.
Eu não lembro. Depois você manda a foto.
Vou mandar fotinhos pra você, porque eu acho que você não tá lembrando muito bem. Cara, assim como vocês, eu também tenho as melhores... Minhas melhores recordações são dos eventos anteriores. atores, né? Mas, tipo, sei lá, vou em evento desde 2004. O primeiro Anime Friends que eu fui foi em 2004. E depois nunca pulei um. É, eu acho que, sei lá, em 2004, 2005, ainda com os brothers, tipo, de colégio, assim, de rua, sabe? Os caras da minha rua também iam, a gente ia. E a gente ficava, sei lá, de bobeira lá, fazendo umas coisas que a gente achava legal, mas era bem idiota.
É, vocês eram desordeiros, é, adolescente.
Não, a gente fazia umas besteiras assim.
Que é, hoje em dia... tipo, virar um Muppet inteiro, assim, e ficar se gabando, né?
É, porra, levar R$2, assim, pra comprar Muppet e salgadinho, sabe? A gente, nossa... como eu sou legal. Sei
eu
lá.
Eu posso fazer uma pergunta? O Mário respondeu já. Lucas, quando foi o primeiro ano... qual foi o primeiro ano que você foi em evento de anime?
Então, cara, eu não lembro. Quando que lançou Smash Bros?
2009, não foi?
Não.
Não.
Foi, então foi 2008.
2008, acha? Não sei.
Não
sei. Ou foi 2008 ou foi 2009.
Porque o ano 2008. Que lançou... 2008? Então foi 2008, o primeiro evento que eu fui. Porque lançou Smash Bros, eu fui no evento só pra jogar o campeonato. Aí eu tomei um piau supremo e meus olhos se abriram pra realidade que tem muita gente jogando bom, são bons jogadores pelo mundo aí, né? Porque eu era muito fechado em casa, né?
Jogando... ah, entendi.
Eu não usava muito internet, entendeu?
Era o meta do condomínio.
Era o beta do bairro, né?
Nossa, eu tenho saudades da época que a Nintendo tava oficialmente nos eventos de anime, hein, mano?
Saudades de campeonatos pra caralho, né?
Cara, eu tenho uma bolinha de tênis do Mario, do Mario Power Tênis que eles, tipo, divulgaram no Anime Dreams 2005. E isso é raro, mano. Eu tenho até hoje essa merda.
Você fica jogando pro cachorro comer?
Não. Uma vez ele tentou. Eu falei, mano, isso aqui você não vai pegar não, cara.
Ah, mas isso é da hora, isso é da hora. Mas não aconteceu muito também, né? Convenhamos que eu comecei a partir de 2007 e não existia mais Nintendo evento de anime.
Não, eles ficaram até uns 2011, 2012, que eles estavam em menores proporções, assim. Mas olha
aonde? Até...
cara, Donkey Kong Country, eles divulgaram com um carrinho que eles alugaram, eles foram pro Anime Dreams, inclusive foi o Aga Dreams.
Ah, eu lembro que eu ganhei a porra do boné, mas foi muito pequeno, não foi?
É, eles estavam com um carrinho lá, né? Acho que foi de última hora que eles combinaram, eles deram um jeito lá de fazer um mini stand lá, né?
É, não, é verdade, teve essa coisa do Donkey Kong Country.
É, mas eles sempre estavam. Ou, no mínimo, eles patrocinavam a gente, tipo, com uns brindes, alguma coisa assim. Então o China, o Manuel, sempre estavam passando por lá e davam um jeito de contribuir.
Um abraço, gente.
É, não, um abraço aí, um beijinho no coração. E pra você que está ouvindo até agora, não deixe de comentar na página do episódio no site Estação 64 todas as suas impressões do episódio, coisas que você tem dúvidas, críticas, sugestões, etc. Ou que você quer ver a gente comentar no próximo episódio. E sei lá, comente se você também quer saber outras histórias de evento de anime, que quem sabe a gente faz um novo podcast, né? Alguma coisa assim.
O Mario tá chorando pauta aí.
É, vamos ver. Eu quero saber do público. E lembrando que recentemente a gente também lançou um episódio do Esquina 64 especial de Persona 5. Então, entre no site se você ainda não ouviu, ou baixe pelo seu feed. E, obviamente, se você não é assinante ainda, assine e curta a gente no iTunes e por aí vai. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.